Começa agora, Mexa-se, as dicas para a sua atividade física.
Oferecimento De Martini Imóveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
8 horas e 28 minutos, 8h28, conosco aqui nos estúdios, Magnus de Souza, nosso personal. Fala, Magnus, bom dia.
Bom dia, Everton, bom dia a todos os radiovintes da Onda Sul.
Vamos lá, as pessoas que tiverem questionamento, por favor, encaminhe imediatamente as suas perguntas para que o Magnus possa responder. Ficaram algumas perguntas da semana passada e nós vamos começar por essas. E a primeira pergunta é da Sheila, ela diz assim: professor Magnus, eu tenho uma esteira em casa e queria saber se o valor que marca de calorias gasta na esteira quando a gente faz a caminhada é certo?
Sheila, vamos lá, bom dia. Com relação, eu entendi, aquele indicador que mostra, né, no painel da esteira, né, ele fala lá quantas calorias. Isso é comum, tá, me perguntar na academia ou até aqui na rádio, já não é a primeira vez que é perguntado também. Aquele valor, Sheila, eu também não sabia, tá, eu entrei em contato com o fabricante porque era uma dúvida também, mas eu nunca fui atrás até me questionarem. O que acontece? É uma relação matemática, entendeu? Da distância e velocidade, mas ele leva em consideração um homem de 70 quilos, tá? Então, com uma condição cardiorrespiratória considerada boa, tá? Não é nem regular e nem é ótima. Então, é uma equação matemática. Então, perceba você, se uma pessoa for mais pesada, ela vai gastar mais energia, se ela for mais leve, ela vai gastar menos energia, pela fórmula. E uma variável também é o nível de condicionamento físico, a gente classifica como VO2 máximo. Então, desprezando essas duas variáveis, peso e condição física, ele sempre vai dar o mesmo cálculo. Então, se uma pessoa de 100 quilos estiver caminhando na esteira e uma pessoa de 50 quilos estiver caminhando na esteira, a mesma distância, a mesma velocidade, vai dar o mesmo gasto calórico. Então, não dá para confiar 100%. O que que é? De forma genérica, é só para você ter um número de referência, tá? Mas não leve em consideração. Por exemplo, se apareceu lá que você fez uma hora e gastou 300 calorias, pode ter subestimado ou superestimado o gasto calórico, tá? Vai depender muito da tua condição física e do teu peso também. Então, não leva em consideração para dizer, ah, é certinho o que eu gastei de calorias. Não é por aí o caminho. É bem mais complexo para você determinar o gasto calórico, o gasto energético do exercício.
A Samantha faz um questionamento também sobre esteira. Ela diz assim: Magnus, eu quero comprar uma esteira para fazer caminhadas em casa, mas não sei quanto tempo devo fazer. Você acha que caminhar 4 vezes por semana, 30 minutos na esteira, eu já consigo emagrecer?
Bom, caro ouvinte, é muito relativo isso aqui, tá? Fazer assim, por exemplo, emagrecer, né? Só fazer a esteira, tá, caro ouvinte, Samantha? Eu não vou falar pra você que vai te trazer resultado. Nem que se eu falar pra você fazer 6 vezes por semana. O que tem que classificar é que quando a gente pensa num processo de emagrecimento, ele se dá por uma mudança de hábito, tá? Essa mudança do hábito inclui exercício físico, mas tem outras variáveis que também são importantes. Então, eu colocaria até como antes do exercício físico a reeducação alimentar, tá? Não é que tem um peso mais importante ou menos importante, a gente não tá aqui pra levar isso em questão, mas tem que ter uma mudança de hábito, de comportamento, desde ida ao mercado até o preparo da sua comida em casa, para você mudar esse hábito e aí sim você ocasionar o emagrecimento. E o exercício físico, ele vai contribuir, ele vai colaborar com esse processo. Então, essa mudança de hábito aí, ela começa sim pela alimentação, depende do repouso, depende do exercício físico. Se você me falar assim, 4 vezes por semana vai ser diferente de fazer 3 vezes por semana, num processo de emagrecimento que não há uma reeducação alimentar, não há uma mudança de hábito, não vai fazer grande diferença. O que é importante é que se você fizer 4 vezes por semana de 30 minutos a 1 hora, você vai ter um gasto energético maior, para a sua saúde vai ter um benefício melhor. E claro que você vai contribuir um pouco mais com o seu processo de emagrecimento. Mas entenda que não é isso que vai trazer o resultado para você, tá ok? Então, nós temos aí o que preconiza a Organização Mundial da Saúde, algumas entidades que dizem o que é ideal mínimo para se ter saúde. Então, eu sugiro que você tenha, se vai comprar uma esteira, faça diariamente, tá? Não tem problema se for 30 minutos, mas faça pelo menos de 5 a 6 vezes por semana de 30 minutos. Caso você fale, não, mas eu não posso fazer todos os dias, você pode também fazer de 3 a 4 vezes por semana de 1 hora, também é uma opção. Mas assim, sugiro que você faça entre 30 minutos e 1 hora, de pelo menos aí 4 vezes por semana, sim, para que você tenha um benefício para a saúde e para o auxílio no seu processo de emagrecimento.
A nossa ouvinte não se identificou, mas ela diz assim: professor, estou acima do peso e sedentária, não gosto de academia e fazer caminhadas, mas quando era mais nova eu adorava andar de patins. Será que se eu voltar a andar de patins pode substituir a academia ou a caminhada?
Não, vamos pensar assim, caro ouvinte. Substituir, né, são atividades diferentes, tá? A caminhada pode, claro que não substitui, são atividades diferentes, como eu falei anteriormente. Mas ela tem uma predominância aeróbica. Então, ela está mais próxima, mais similar à caminhada do que o exercício na academia. Só que quando fala assim, né, Everton, para mim, fazer academia... Hoje tem um leque tão grande de opções dentro da academia, que eu fico pensando, mas será que ela quer fazer zumba, será que ela quer fazer hidroginástica, será que ela quer fazer musculação, será que ela quer fazer pilates, porque todas essas modalidades estão incluídas na academia. Mas a maioria das vezes eu entendo que é musculação. Então, nesse processo, comparar um exercício resistido, né, anaeróbico, que é a musculação, com o patins, é como se colocasse água e vinho. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Eles são até, devem ser trabalhados, né? Um auxiliar auxiliando o outro, exatamente. Então, substituir não dá, tá? Mas agora, se fosse possível você fazer, sim, a caminhada, andar de patins, e ainda contribuir com a musculação, ou treinamento funcional, né, ou crossfit, alguma coisa nesse sentido mais resistido, seria o ideal. Se você não gosta, vai depender. Se você não tem carência de massa muscular, teu metabolismo está acelerado, andar de patins está ótimo, vai te ajudar bastante. Mas você tem que fazer alguma coisa, tá? Se for andar de patins que te dá prazer e é bom, continue, faça, e é interessante. O que não pode é você ficar sedentário.
Exatamente. Nosso ouvinte também não se identificou, mas diz assim: bom dia, Magnus, eu estou na dúvida em fazer personal trainer, imagino fazer atividades na academia mesmo, ou o Pilates, o que você indica?
Bom, então, vamos pensar assim, Pilates, tá? É um método, né? É um método desenvolvido por um alemão que deu certo, que funciona, do qual eu gosto muito, certo? Quais são as características? Envolve trabalho de flexibilidade, envolve trabalho de resistência, e o mais importante do Pilates, que eu gosto muito particularmente, ele trabalha os músculos estabilizadores, tá? Que muitas vezes você acaba não trabalhando de uma forma tão concentrada no exercício da musculação. Então, é um exercício que não tem um gasto calórico tão alto, mas traz benefícios para o corpo. Dependendo de como é realizado, o profissional que vai acompanhar, tem um esforço grande, tá? É bem interessante o Pilates. O personal trainer seria aquela pessoa que vai avaliar, prescrever e orientar conforme a tua necessidade. Então você percebe que são duas características diferentes, tá? Eu tenho um método específico e eu tenho um outro profissional que vai tentar atender a sua necessidade. Por exemplo, assim, eu quero, sei lá, emagrecer, é o que é mais comum, mas eu quero um trabalho de aumento da circunferência das minhas pernas, do glúteo, mas eu quero depois um processo de emagrecimento. Então você direciona, aí seria o personal trainer. Não, eu tenho dor nas costas e aí eu gostaria de fortalecer a musculatura abdominal e melhorar a flexibilidade, aí eu sugiro Pilates. Então depende muito, não que o personal não possa fazer isso, tá? Os personagens aí que me perdoem, pode fazer também, mas o Pilates tem é excelente para esse tipo de atividade. Então vai depender muito do que você quer com a atividade. Eu vou te falar o seguinte, tanto um quanto o outro, tá? Você vai ter benefícios. O que vai depender é o que você quer com isso. Se você me falar que é uma coisa, eu vou dizer um. Se você falar que é outro, eu vou dizer outro. Então depende muito qual o seu objetivo principal. Como eu não sei aqui qual é o seu objetivo principal, eu vou deixar a dúvida em aberto. Mas os dois são excelentes atividades.
Ô Magnus, aqueles alunos que entraram ali no final do ano, de setembro em diante, agora é o momento que eles param, dão aquela pausa na academia, as academias dão uma esvaziada, digamos assim, e voltam novamente nesse mesmo período, porque a gente sabe que tem períodos, né? A academia é mais movimentada sempre no final do ano, agora no meio do ano, um pouquinho com frio, ficam mais receosos. Como é que está o movimento das academias hoje, Marcos?
Como assim, Everton? Prioramente, nós temos até uma análise estatística com relação a isso, né? Que é nível internacional, nacional, e aqui em Beltrão acontece a mesma coisa, porque a gente controla isso, né? Aquele pessoal que entrou setembro, outubro, novembro, que seria o pessoal do projeto verão, né? Vamos pra praia, vamos bonito pra praia. No final de janeiro, antes um pouquinho do carnaval, já começa a desistência. Ao mesmo tempo, quando acaba o carnaval, entra o pessoal, né? E eles têm mais ou menos 3 a 4 meses aí de... maioria 3 meses. É agora que eles acabam desistindo, no final de maio. E automaticamente quando entra o frio.
Sim.
que seria o período principal. Em média, no final do terceiro mês, é um indicador que a gente tem como nível de desistência, que as pessoas desanimam, né? Porque no primeiro mês dá um start aí, tá empolgado, tem aquelas promessas de final do ano, de virada do ano, tem o projeto depois do carnaval, sim, que aparece todo mundo desfilando e tal, mas quando entra essa época agora, realmente parece que dá uma desanimada. É, automaticamente, se você for no parque, né, no domingo agora, por exemplo, um dia como hoje, e tirar uma foto, até eu acho que eu vou fazer isso, tá? Eu vou tirar uma foto domingo agora, de um lugar, isso, e eu vou tirar no mesmo horário domingo, por volta de outubro, novembro, pra gente ver qual é a diferença que tem de pessoas. É impressionante, é água e vinho, sabe? E a gente sabe que tem mudança de clima, a gente sabe que é mais chuvoso, a gente sabe que fica mais frio, mas o que acontece? A persistência em cima do objetivo é o que vai fazer a grande diferença. Então, se eu fosse sugerir agora, qual é o momento certo de você treinar, de você ter resultado, seria agora, começo de junho. Porque você tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Depois, é só manutenção. Aí você vai correr para o abraço e dizer assim, eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora é só aproveitar e usufruir. O problema é que a vontade agora de não fazer exercício, de comer uma sopinha quente, de Ioline, tomar um vinhozinho. E aí, quando chegar setembro, outubro, que aí veio o prejuízo, é procurar urgentemente para que você tenha resultado. A tendência é essa, infelizmente, mas o que seria fisiologicamente correto seria o contrário.
E aí ficam bravos, decepcionados, porque o resultado não vem, né?
Ah, com certeza. Aí é curto prazo, né? Aí não dá pra fazer milagre.
Ok. Magnus, obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço a participação do Rádio Ouvintes e até semana que vem.
Magnus de Souza, nosso personal trainer, você pode acompanhá-lo aí nas redes sociais, procura Magnus com o Magnus de Souza, ele também tem o site magnuspersonal.com.br e você também pode encaminhar seus questionamentos, além das páginas pessoais, aqui no WhatsApp da Onda, no 99908-7400, no site radioondasul.com.br. A gente faz a compilação das perguntas, encaminha para o Magnus, ele prepara, elabora as respostas e traz vai sanar as dúvidas do ouvinte toda terça-feira aqui na programação da Onda Sul. Terça-feira que vem ele está conosco de volta na programação da Onda.
Você acabou de ouvir Mexa-se. As dicas para sua saúde física.